Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do quarto trimestre de 2022. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.weg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas nesse documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores, Wilson Watzko, diretor de controladoria, e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 22% em comparação com o quarto trimestre de 2021. Mantivemos um crescimento consistente nesse trimestre, fruto da demanda positiva nos principais mercados onde atuamos, aliado à nossa estratégia de diversificação de produtos e presença global. No Brasil, apresentamos bom desempenho na demanda por equipamentos industriais, como motores elétricos e componentes de automação, assim como nas soluções relacionadas à geração de energia renovável, principalmente nos negócios de geração eólica e solar, além do forte desempenho em transmissão e distribuição. No mercado externo, o desempenho também foi positivo, com manutenção do volume de vendas na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais e crescimento das vendas em geração, transmissão e distribuição de energia, fruto da carteira construída ao longo do ano, especialmente dos negócios de transmissão e distribuição. Outro destaque desse trimestre foi o EBITDA, que atingiu R$ 1,6 bilhão, apresentando um crescimento de 38,6% em relação ao quarto trimestre de 2021. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 19,5%, um crescimento de 2,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, o ROIC, como veremos no próximo slide, que atingiu 29,4%, uma redução de 1,1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2021, principalmente em virtude do crescimento do capital empregado, explicado principalmente pelos investimentos em ativos fixos e intangíveis no período. Importante destacar o crescimento de 1,5 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2022, suportado pelo crescimento da receita e das margens operacionais. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócio nos mercados onde atuamos. No Brasil, continuamos com um bom desempenho na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, com manutenção da boa demanda por equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos e redutores, com destaque para os segmentos relacionados ao agronegócio e papel e celulose. Observamos também boa demanda para os equipamentos de ciclo longo, como os motores elétricos de média tensão e painéis de automação, com destaque para os segmentos de óleo e gás, mineração e papel e celulose. Já em GTD, observamos crescimento em todas as linhas de negócio no Brasil. Além da continuidade das entregas de aerogeradores, destacamos o desempenho de geração solar distribuída e alternadores. O negócio de T&D apresentou bons volumes de receita, impulsionado pelas entregas de transformadores para vários segmentos importantes, como linhas de transmissão, renováveis, distribuição e industrial. Em motores comerciais e appliance, apesar do bom volume de vendas apresentados em alguns segmentos, observamos oscilação na demanda de clientes importantes no período, como fabricantes de máquinas de lavar e motobombas. Por fim, a demanda pelos produtos de tintas e vernizes mostrou-se positiva, com destaque para os segmentos de estrutura metálica e manutenção. No mercado externo, mantivemos uma boa demanda, bastante pulverizada entre os diferentes segmentos industriais onde atuamos, mesmo com a volatilidade em algumas regiões. Destaque para o bom desempenho nos Estados Unidos e na Europa, apesar da preocupação com o cenário político-econômico da região. Observamos melhora no faturamento e entrada de pedidos para equipamentos de ciclo longo, especialmente para projetos de óleo e gás, mineração e água e saneamento, contribuindo para a construção de uma carteira de pedidos saudável. Em GTD, as vendas de T&D apresentaram um trimestre positivo, com destaque para a América do Norte, onde continuamos a aproveitar as oportunidades. Nos negócios de geração, destacamos o bom desempenho em nossa operação na Índia, com destaque para a produção de hidrogeradores. Em motores comerciais e appliance, observamos manutenção da receita quando comparado com o mesmo período do ano anterior, apesar da acomodação no volume de vendas observado em alguns mercados, como a América do Norte e a Argentina. Em tintas e vernizes, tivemos avanço das vendas na operação do México, que contribuiu para o crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou crescimento de 38,6% em relação ao quarto trimestre de 2021. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 19,5%, 2,3 pontos percentuais maior que o mesmo período do ano anterior. Este resultado é reflexo da estabilização dos custos observados nos últimos trimestres e da crescente melhora no desempenho das operações no exterior. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. Investimos R$ 431 milhões no trimestre em modernização e expansão de capacidade produtivas, máquinas e equipamentos e novos produtos, sendo 52% destinados às unidades produtivas do Brasil e 48% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para esse ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar dois acontecimentos recentes. Primeiro, que passamos a consolidar em novembro de 2022 as duas primeiras e maiores unidades da divisão de Motion Control da Gefran, na Itália e Alemanha, adquiridas em agosto passado. Inauguramos em novembro a nova fábrica de motores da WEG, na Argélia, dedicada à fabricação de motores para eletrodomésticos, principalmente máquinas de lavar roupas. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano, começamos o ano com uma carteira de pedidos robusta em projetos de ciclo longo, tanto na área industrial como projetos nos segmentos de óleo e gás, mineração e papel e celulose, como em GTD, em projetos de transmissão, distribuição e geração, que devem contribuir para o crescimento da receita nesta parcela do negócio no Brasil e no exterior. Segundo, a normalização das cadeias e suprimentos associada à estabilização dos custos das principais matérias-primas devem contribuir com a dinâmica operacional ao longo do ano. Por outro lado, devemos nos manter atentos ao cenário macroeconômico global e aos possíveis riscos e volatilidades atrelados, tanto no cenário local quanto internacional. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA.
Bom dia a todos. Podem me escutar? Maravilha.
Estamos escutando, sim, Gasparetti.
Obrigado. Bom dia a todos. São dois temas que eu queria explorar com vocês, se possível. A primeira, entender um pouco mais a dinâmica da receita de equipamento eletroeletrônico no mercado externo. A gente, olhando pelo release, a gente ficou com a impressão de que o mercado americano, consolidado como um todo, ele foi muito beneficiado pela parte de ETD. Mas quando a gente olha a variação da receita fora do recorde do mercado americano, ele ficou flat. Então, era mais para entender com vocês se teve alguma dinâmica de desaceleração trimestre contra trimestre no mercado americano de equipamento elétrico industrial. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz esse mesmo raciocínio para a Europa, né? A gente entende que a Europa foi beneficiada pela consolidação da Gefran, sem dúvida, mas a gente também nota que, mesmo ajustando por ele, tem um crescimento muito forte na Europa, que a gente imagina que também tenha sido por equipamento eletroeletrônico. Então, primeiramente, entender um pouco da dinâmica de curto prazo, né? Trimestre contra trimestre, um pouco como é que vocês estão vendo aqui nesse início de ano para esses dois mercados, né? Mercado americano e mercado europeu na parte eletroeletrônica. E o segundo tema, se possível, senhor, seria entender um pouquinho mais sobre market share. Até em um evento recente que a gente fez com o pessoal da Siemens, a companhia muito vocal sobre ela sair do mercado de motores e focar em outros segmentos mais ligados a software. Então, eu queria entender um pouco com vocês, se vocês estão vendo ainda uma continuidade de ganho de market share, se essa é uma tendência que continua, principalmente no mercado europeu, dado que é uma praça grande da Siemens. E segundo, dentro desse tema de Siemens, eles estão apontando um eventual carve-out da sua operação de motores. A companhia não tem um track record de transações muito grandes no passado, sempre, como vocês mencionam, muito focada em tecnologias e mercados em deals menores. Mas esse deal específico, faria sentido pensar num carve-out dessa operação de motores da Siemens de uma forma global? É isso, obrigado e um bom dia a todos.
Oi, Gasparetti, bom dia. Obrigado pelas perguntas. É o André Salgueiro aqui. Eu vou endereçar a primeira parte aqui da receita do mercado externo e depois o André Rodrigues trata um pouco a questão do market share, da segunda parte da pergunta. Com relação à parte de América do Norte, quando a gente olha para a região como um todo, né, a gente continua com uma performance positiva e uma demanda forte. E a gente pontuou bastante ali no release que o destaque ali da região foi a parte de T&D, né? Muito por conta do desempenho da operação de transformadores ali na combinação de México e Estados Unidos, né? Quando a gente olha para os demais negócios, a gente, na verdade, não vê uma retração de receita, com exceção do negócio de motores comerciais e appliance, que a gente viu, sim, alguma acomodação do quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre. Mas a dinâmica industrial, do ponto de vista geral, ela continua positiva. A única coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui, pontuar, né, quando a gente olha para essa questão de ciclo curto, principalmente no comparativo do quarto trimestre em relação ao terceiro, a gente pode ter alguma sazonalidade por conta ali do final do ano. Dezembro normalmente é um mês um pouco mais fraco de vendas, então acaba impactando um pouco essa dinâmica, né? Por outro lado, quando a gente olha para a Europa, na verdade, de fato, teve uma performance positiva e até a gente comentou isso no release, né? Até um pouco acima do que a gente imaginava no início do trimestre, mas está muito ligado à parte de projetos, né? Então, tem a parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais, que a gente tem uma representatividade maior na Europa, puxando esse crescimento, e aí você pontuou muito bem a consolidação do negócio da Gefran a partir de novembro, mas também os demais negócios performando relativamente bem, né? As filiais comerciais na Europa performando bem, e a questão de projetos também, né? A gente vem falando a parte de ciclo longo, tanto para óleo e gás e água e saneamento, a gente tem uma concentração grande de OEMs desses tipos de projetos na Europa, né? Então, como essa parte do negócio ela continua bastante positiva, a gente acabou que teve um trimestre forte por conta da demanda ali no continente europeu.
Oi, Daniel. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a segunda parte. Bom, primeiro, com relação ao market share. Acho que no último VEG Day, nós tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação bem detalhada, né, de como isso está se comportando na companhia, as oportunidades que nós estamos encontrando fruto do processo de internacionalização da WEG, fruto do lançamento de novos produtos, né, e soluções, e também o fato da gente estar entrando em alguns novos segmentos. Acho que esse processo continua. Foi bem positivo ano passado, quando a gente colocou por região, na grande maioria dos negócios, como foi o desempenho da WEG, e a gente vai continuar trabalhando para que isso continue. Acho que existem bastantes oportunidades no mercado que fazem parte aí desse, seja do processo de internacionalização da companhia, seja no desenvolvimento dos novos negócios. Então, foi positivo, a gente espera que essa tendência continue, a gente continue avançando nos nossos principais mercados e outros aí que nós estamos iniciando recentemente uma presença. Com relação aí a todos os processos de aquisição, uma coisa que a gente sempre comenta é que a WEG sempre analisa oportunidades, né? Mas a gente fica impedido, não é costume de fazer comentários sobre processos que estão no mercado ou que estão em vias de entrar ao mercado. Hoje a gente não pode falar nada sobre isso.
Tá ótimo. Muito obrigado, senhores, pelas respostas. Um bom dia a todos.
A próxima pergunta é de Lucas Lage, da XP Investimentos.
Bom dia, Rodrigues, bom dia, Salgueiro, Felipe, parabéns pelos resultados. Tem dois pontos que eu queria explorar com vocês. O primeiro é um follow-up na questão de Europa. Acho que ficou muito claro a questão micro, né, da performance da WEG nesse mercado ao longo do quarto trimestre. Eu queria entender com vocês um pouco mais do mercado em si europeu, né, ao longo desse final de 2022, né, que a gente está passando por um período macroeconômico mais desafiador lá, né, um período de recessão, né, que problemas de supply chain que acabaram impactando também. Eu acho que a ideia é entender um pouco mais de como a WEG se comportou nesse mercado. É que a gente viu efetivamente um resultado de ter uma exposição maior a exportações, né, no mercado europeu, estar menos exposta, né, aos problemas de supply chain que os concorrentes podem ter tido. Houve algum reflexo da estratégia de Motion Drive já refletida, né, nesse quarto tri, à medida que vocês integram melhor o portfólio entre inversores e motores. Então, acho que entender um pouco mais essa perspectiva da empresa no mercado europeu, né, do que a gente ter esse contexto mais desafiador do continente. E aí uma segunda pergunta, um pouco mais específica sobre a linha de imposto. A gente viu um efeito relevante de mais ou menos 40 milhões, né, de reais, além daquilo que é mais recorrente relacionado aos incentivos fiscais, JPP e diferenças de alíquota no mercado externo, né, que reduziu em mais ou menos 3 pontos a alíquota efetiva no quarto tri comparado com o terceiro. Então, é mais para entender com vocês se conseguem dar mais detalhes, né, sobre essa linha específica, se é recorrente ou não, e se vocês possuem alguma atualização sobre o potencial impacto que a MP 152 poderia implicar em termos de aumento de alíquota. Está muito incerto ainda, tem pouca visibilidade, mas qualquer comentário do lado de vocês ajuda no nosso entendimento. Então, são esses dois pontos, entender um pouco melhor sobre o mercado europeu e essas duas questões fiscais. Obrigado.
Oi, Lucas Salgueiro. Com relação à Europa, na verdade, a Europa, né, como região, é uma região extremamente importante para a companhia, né, nossa segunda maior região do ponto de vista de relevância em termos de receita fora do Brasil. E aquilo que acho que a gente já comentou no passado, né, a gente tem sim algumas operações importantes lá na Europa, principalmente em Portugal e na Áustria, mas muito dos produtos que a gente vende na Europa, a gente também produz principalmente aqui no Brasil ou até mesmo lá na China, especialmente os motores com carcaça de alumínio, né? Então, a situação na Europa, acho que todos acompanham, né, e de fato vem numa situação aí muito específica desde o começo do ano passado. A perspectiva no final do ano, no último trimestre, era de uma eventual crise energética muito forte por conta da questão do conflito e a questão energética, e aí, eventualmente, uma desaceleração da atividade econômica, que, de certa forma, pelo menos no curto prazo, não foi tão relevante quanto se imaginava, né? Então, esse efeito, acho que a combinação, né, de um inverno que foi menos rigoroso com uma questão energética que ali, que de certa forma, pelo menos no curto prazo, foi equalizada, acabou que não impactou tanto a atividade econômica de curto prazo. De qualquer forma, é algo que a gente precisa acompanhar, né? É difícil dizer que essa situação está completamente resolvida. A gente sempre comenta, né? Europa, a gente tem uma concentração maior de vendas de equipamentos de ciclo curto. Normalmente, para essa parte do negócio, a gente não tem uma visibilidade de carteira tão longa, então a gente vai precisar acompanhar a evolução aí dos próximos meses para ver como é que vai ser essa dinâmica, né, nos próximos trimestres. O que a gente consegue ver agora, do ponto de vista de carteira de ciclo longo, temos alguns projetos e algumas entregas aí importantes para serem feitas nos próximos meses e trimestres. E na parte de ciclo curto, a gente vê alguma oscilação em um país ou outro, mas a gente também não pode afirmar que já está numa tendência de queda ou alguma coisa assim. Eu diria que a gente está mais num cenário de estabilidade. Então, é essa dinâmica, principalmente de ciclo curto, que a gente vai precisar acompanhar daqui para frente.
Ô Lucas, é o André Rodrigues agora, né? Com relação à taxa efetiva, a gente pode destacar aí, talvez, dois pontos. Primeiro, o maior volume de vendas no mercado externo, que contribuiu para uma redução da taxa efetiva, e depois um efeito não recorrente de reversão contábil do imposto de renda e contribuição social sobre juros selics de indébitos tributários que teve esse impacto, né? Quando a gente vai para a MP 1152, uma atualização que eu posso falar um pouco sobre isso, é que nós estamos aqui, né, acompanhando o tema, onde essa proposta traz mudanças para as regras aí de transfer price no Brasil, e o que, que a gente está considerando sobre isso, né? Bom, primeiro, né, ainda é uma MP, com prazo previsto para entrada em vigor em janeiro de 2024, até lá precisa ser aprovada no Congresso e virar lei. Prevê mudanças na regra de transfer price atual, né, nós usamos hoje custo mais margem, e vai para o sistema de arm's length. O conceito de arm's length prevê cinco tipos diferentes de metodologia para obtenção do custo das transações. E as metodologias também a serem utilizadas vai depender da instrução normativa da Receita Federal após a aprovação da lei. Tudo isso estou sendo um pouco didático para mostrar que tem algumas etapas a serem cumpridas ainda para a gente ter mais visibilidade, né? E se for tudo acontecer dentro desse prazo, a gente pode ter um impacto efetivo no imposto de renda a partir da alíquota efetiva de imposto de renda a partir de 2024, caso a lei seja apresentada conforme foi apresentado na MP. Bom, com as informações que nós temos hoje, acreditamos que nossa estrutura atual hoje, que temos, continuará fazendo sentido, tá? A parcela possivelmente impactada das nossas operações está demonstrada na linha de diferença de alíquota sobre o resultado no exterior das demonstrações financeiras, nós damos visibilidade para isso. E nesse momento, ainda devido a essas incertezas, né, que já comentei passo a passo, é difícil ter uma estimativa precisa desse impacto. De qualquer forma, eu gostaria de ressaltar que nós acreditamos que parte hoje do benefício existente continua fazendo sentido, mesmo após a entrada em vigor da lei, e assim que nós tivermos mais visibilidade o que virá com essa medida provisória, nós vamos aí passar mais informações para vocês.
Perfeito, Rodrigo. Está bem. Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Igor Araújo, da Genial Investimentos.
Bom dia, pessoal. Mais uma vez, aí, parabéns pelo ano, parabéns pelos resultados. Obrigado por pegar minha pergunta. Assim, eu queria tocar num ponto que acho que no começo do ano passado a gente chegou a falar também, logo depois dos resultados do quarto trimestre de 2021, e eu gostaria de retomar ele. Na época, a gente tinha uma preocupação em relação a uma possível desaceleração também. A gente já estava vendo alguns efeitos ali, principalmente desaceleração fora do Brasil. E eu lembro que na época um dos pontos que foi abordado em um dos calls foi justamente em relação ao backlog de receita de vocês em ciclo longo. E eu gostaria de entender como que ele está vis-à-vis o mesmo período do ano passado, agora nesse começo de ano para vocês, em termos percentuais. Se vocês puderem trazer isso para a gente, acho que dá a gente consegue fazer bastante conta aqui e vai ajudar bastante. Obrigado.
Igor, André Rodrigues falando, vamos falar um pouquinho sobre o backlog, né? Primeiro, né, quando a gente fala de equipamentos eletroeletrônicos industriais, acho que nós estamos vendo aí uma boa continuidade da boa entrada de pedidos nos últimos trimestres no Brasil e no exterior. Isso continua. Acho que nesse linha de segmento, né, destaque aí para segmentos como óleo e gás, mineração e papel celulose, que já há algum tempo nós estamos falando que estão com bom desempenho e continua, né? Equipamento eletroeletrônico industriais, então a gente começa esse ano com uma carteira saudável para 2023. Quando a gente vai para a GTD, aí eu posso dizer que a gente começa com uma carteira robusta, com uma ocupação de fábrica alta para 2023. Quando a gente fala um pouco do Brasil, acho que a gente pode citar um pouco os leilões de transmissão e distribuição. No ano passado nós tivemos dois leilões que totalizaram próximo de R$ 19 bilhões. No mês de junho e dezembro, que foi muito positivo, e a expectativa para esse ano é mais do que dobrar esse valor. Nós estamos falando aí informações de mercado, estamos falando de 50 bilhões, com leilões que vão acontecer, se eu não me engano, junho, outubro e dezembro desse ano. Então, a gente começa com uma carteira boa, com uma boa ocupação de fábrica e com uma perspectiva além desse ano positivo. Quando a gente vai ainda em GTD, na parte do eólico, né, já estamos informando também que nós temos uma carteira com programação até meados de 2024, também isso não mudou. Solar, venda de equipamentos para usinas solares, também eu acho que traz boas perspectivas para esse ano, e também uma boa carteira para geradores elétricos, aí mais focado em fontes hídricas e térmicas. Então, esse é o panorama do Brasil positivo. E quando a gente vai no mercado externo, também não temos mudança, né, do que a gente sempre vem informando vocês. Primeiro, América do Norte continua forte demanda na linha de transmissão e distribuição, sobretudo nos Estados Unidos e México. A Índia, uma perspectiva positiva para hidrogeradores. Colômbia e África do Sul também com uma boa perspectiva para transmissão e distribuição. Então, nós começamos assim, estamos começando esse ano assim, como nós começamos 2022. Uma carteira muito positiva para os negócios de ciclo longo da companhia.
Ótimo, André, obrigado e mais uma vez aí, parabéns pelos resultados.
A próxima pergunta é de Marcelo Gumiero, do Credit Suisse.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem as minhas perguntas e parabéns pelos resultados ao longo do ano de 2022. Eu tenho alguns, talvez, follow-ups aqui em perguntas anteriores e mais uma dúvida específica com relação a margens. Talvez começar por essa última. A gente viu a margem ainda em um bom nível, né, comparado a mesmo ao nível bem forte que foi o trimestre, último trimestre. Eu queria saber o que vocês estão enxergando para 2023 em termos de rentabilidade, né? A gente está vendo talvez um certo arrefecimento de preço de commodity internacional. O que eu queria saber é como isso se traduz, talvez, em oportunidades de margem para o ano de 2023, vis-à-vis uma dinâmica, talvez, de precificação um pouco mais competitiva na ponta, né? Então, como vocês comparam com os peers, inclusive em termos de precificação, repasse de preços e etc. E aí, talvez uma outra pergunta, um follow-up, inclusive na pergunta anterior. A gente está vendo globalmente vários programas de incentivo à transição energética. Então, você tem IRA nos Estados Unidos, Green Deal na Europa, né? São programas muito relevantes em termos absolutos, né? São bilhões e bilhões de dólares. Queria saber se vocês já têm algum tipo de visibilidade ou se na ponta, né, vocês estão vendo que esses tipos de iniciativas contribuem para um aquecimento da demanda. Isso tem feito já assim, diferença em termos de backlog de projetos e perspectivas assim, para o futuro. São essas as minhas perguntas. Obrigado pelo call.
Oi, Marcelo, é André Rodrigues falando. Bom, falar um pouquinho sobre margens e o André Salgueiro complementa com a segunda pergunta. Bom, primeiro, né, acho que é sempre bom lembrar que mesmo a empresa não dando guidance das margens projetadas, sempre importante frisar que na nossa análise de margem deve ser feita aí por períodos mais longos. Acho que é bom lembrar também que nós estamos no início do ano, né, e hoje, né, com base na visibilidade atual, nós acreditamos que seja possível, entregar, vamos buscar entregar níveis de margem próximos aos últimos anos. Existem riscos para esse cenário, como sempre, né? E o que a gente consegue visualizar hoje é muito mais focado nas variações do câmbio. Nós temos verificado alguma volatilidade nas últimas semanas e provavelmente isso vai continuar. Possível volatilidade também ou desaceleração no cenário macroeconômico global. Acho que o André Salgueiro falou um pouco sobre isso também. E variações nos custos das commodities por períodos prolongados. Acho que a principal mensagem aqui é que nós vamos continuar trabalhando para entregar margens acima da média do mercado.
Marcelo, com relação à transição energética e todas essas ações, né, que vem acontecendo aí, tanto Estados Unidos quanto Europa, na verdade, acho que são todas muito positivas, né? E acho que é só importante pontuar aqui que acaba que boa parte dos nossos negócios tem exposição a essa nova tendência, né? Ou essa tendência mais recente. Então, a gente vai desde a parte industrial, onde a gente fala de motores com maior eficiência energética, ou até mesmo uso de equipamentos de automação, que ajuda, né, na questão do consumo de energia, passando pela parte de mobilidade elétrica, né, toda essa transição dos veículos a combustão para os veículos elétricos, no nosso caso aqui mais focado nos veículos pesados, os ônibus, os caminhões, e principalmente a parte de GTD, onde a gente entra na questão dos renováveis, né? Então, acho que está intrínseco a boa parte dos negócios que a companhia vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, ao longo da história. Então, a gente vê como uma oportunidade aí bem interessante, né? É só difícil mensurar neste momento o quanto que de concreto isso já está ajudando, né? Acho que como tendência, como perspectiva de médio e longo prazo, parece uma oportunidade bastante positiva, mas dizer que isso de fato já mexe o ponteiro, que é algo muito relevante neste momento, é muito difícil da gente ter essa percepção, porque, como eu falei, né, isso permeia boa parte dos negócios da companhia.
Claro, muito obrigado, pessoal.
A próxima pergunta é de André Mazini, do Citibank.
Olá, Rodrigo, Salgueiro, Felipe, time, obrigado pelo call. A minha pergunta é sobre cadeia de suprimento e precificação, né? Então, a pergunta é se com uma melhora na cadeia de suprimento e talvez maior competição voltando, como é que vocês estão vendo o cenário de preço dos produtos? Eu lembro que lá durante os piores meses do Covid, com a cadeia de suprimento super quebrada, né, vocês comentando que até os clientes se tornaram menos sensíveis a preço lá atrás, o que mais importante era ter o produto no momento certo, né, com lead time antigo, que pouca gente estava conseguindo fazer. Agora, com uma volta de normalidade, será que os clientes voltaram a estar sensíveis a preço e tem mais competição, então, por preço? Obrigado.
Oi, André. É o André Rodrigo.
Oi, Mazini. Você está ouvindo a gente?
Não, a gente não escuta lá.
Estou sim. Um pouquinho de eco, mas dá para ver sim. Perfeito.
Com relação à pergunta, cadeia de suprimentos global, né, Mazini? A gente passou aí por um período, principalmente pós-pandemia, onde a gente teve um impacto grande, né, em vários segmentos e no que a gente vinha tendo aí como recorrência de fornecimento de alguns componentes. Isso começou lá logo no início da pandemia, né? E depois, com o passar dos trimestres, a gente vem reportando uma normalização desse processo, né? Eu diria para você assim, hoje, dá para dizer que boa parte do que a gente teve de impacto, né, já foi normalizada. Então, boa parte dos componentes que a gente utiliza aqui no nosso processo, até questão de custo de frete, disponibilidade de navios. Então, isso veio se normalizando aí com o passar dos trimestres. A gente tem uma outra preocupação, mais ligada ainda à parte de componentes eletrônicos, que acabam afetando a questão dos nossos produtos de automação. mas de certa forma a situação perto do que chegou a ser lá atrás, né, ao longo da pandemia, ela está muito melhor hoje do que alguns trimestres atrás. Então agora acho que a expectativa, né, com essa normalização é que a gente vai conseguir ver alguns impactos aqui na questão operacional, então a gente deve ver melhoras operacionais, e a gente já observou parte disso agora no quarto trimestre, né, com uma geração de caixa mais positiva por conta da normalização dos nossos níveis de estoque. Então, tanto estoque de matéria-prima quanto estoque de produto acabado nas filiais comerciais, a gente começa esse processo de normalização. E isso só foi possível fazer porque a gente está num processo aí de melhora desse ambiente, né? Com relação ao ambiente competitivo, a gente, na verdade, de fato, né, a gente já comentou aqui em outros calls, que a gente aproveitou essa oportunidade, até pelo fato de ter um modelo verticalizado, de ter se antecipado a este problema, né, e ter se estruturado de uma forma a não faltar os produtos para os clientes. Então, a gente atendeu muito, muito bem os clientes ao longo desse período. Deve ter alguma normalização agora por parte de alguns concorrentes, mas a gente não vê isso como um grande risco, né? Acho que a gente, boa parte aí do que foi construído nos últimos anos, a gente deveria continuar fornecendo e continuar entregando a partir daqui.
Perfeito, Salgueiro. Muito obrigado. Bom dia.
A próxima pergunta é de Alberto Valério, do UBS.
Bom dia, Salgueiro Rodrigues. Parabéns mais uma vez aí pelo resultado surpreendente, muito bom, né? Voltando um ponto da margem, se vocês pudessem dar uma cor, se teve alguma influência de alguma área específica ou de uma região específica, tipo ciclos longos no Brasil ou Estados Unidos ou Europa, por essa margem mais forte do que o normal. E se a gente deve ter isso para frente, vocês já deram um pouco do guidance para 2023. Outro ponto que eu queria saber também é como que está a gestão de estoque de vocês, né? Tá dando um follow-up aí na pergunta do Mazini. Se vocês reconhecem se vocês fazem um FIFO, vocês fazem a média de estoque, como é que está o preço do produto que vocês têm comprado no estoque de vocês, e o que a gente pode esperar aí para frente, porque teve uma volatilidade muito, muito alta aí no mercado aí de commodities recentemente. Obrigado.
Oi, Alberto. Com relação à questão da margem, eu diria que a gente mostrou de margem em praticamente todas as operações, né? Com relação ao terceiro tri, a margem ficou mais ou menos em linha, então aqui não teve uma grande evolução, mas quando a gente olha em relação ao ano passado, sim, né? Ou em relação ao quarto trimestre de 21, sim, a gente vê essa evolução. E aí, como eu pontuei, né, em boa parte dos negócios, é natural, né, e a gente tem aquela dinâmica de produtos de ciclo curto e ciclo longo. Ciclo curto se ajusta um pouco mais rápido, então a gente já viu esse efeito a partir até do terceiro trimestre. Ele continuou, né, ao longo do quarto trimestre, e com o passar do tempo a gente começou a ver também uma normalização das margens na parte de ciclo longo, né? Então, assim, não teve nenhuma grande unidade de negócio, nenhuma linha de produto que foi um ponto fora da curva. Acho que é um processo natural com relação à recomposição dos preços e a estrutura de custo ali que acabou se mantendo estável nos últimos trimestres. A gente acabou vendo esse efeito em praticamente todas as linhas de produto.
Roberto, André Rodrigues, falando um pouquinho então sobre a cadeia de suprimentos. Eu acho que a gente pode pontuar que a gente não teve aí está vendo aqui uma falta de matéria-prima, o desabastecimento generalizado, tá? Eu acho que isso muito fruto também, né, da verticalização, da posição conservadora de estoques que nós tomamos aí nos últimos trimestres, que a gente sempre veio atualizando todos vocês, né, e ajudou nesse processo. Eu acho que a gente pode dizer que essa situação está melhorando a cada trimestre, porém, continua impactando alguns setores, em especial a questão de componentes eletrônicos, né? E com isso, o que a gente já pode constatar é que quanto mais essa normalização acontece, a gente começa a reduzir os níveis dos estoques. Quando a gente faz uma comparação aí com relação ao volume de estoques que nós tínhamos em setembro, a gente teve uma melhoria em dezembro e cada vez mais a gente vai buscar algo melhor com relação ao trimestre anterior, com base nessa normalização, né? E aí, com relação à questão dos preços, né, o que a gente pode comentar com vocês, que a gente também está observando uma menor pressão na estrutura de custos das matérias-primas, isso vem acontecendo aí ao longo do segundo semestre de 22, né? Algumas matérias-primas apresentaram acomodação nos preços, e aí a gente pode citar o cobre e o aço. Outras, como componentes eletrônicos, continuam em patamares de preços elevados. Se por um lado, quando a gente fala, né, em desabastecimento na linha de commodities, a gente vê já uma situação de normalidade, quando a gente fala de componentes eletrônicos, não é correto afirmar que a gente está na mesma situação. Eu lembro quando a gente respondeu sobre isso lá no começo de 2022, que uma expectativa que a cadeia de componentes se normalizaria a partir de 2023. Isso não está acontecendo e a nossa expectativa agora é que ela se normalize a partir de 2024, né? E, como eu disse, né, se por um lado, né, a gente tem aí uma questão de normalização na parte aí das commodities, o que também a gente observou recentemente, a gente viu uma inversão de tendência nos preços das commodities. Eu falei que aço e cobre estavam num caminho de normalização e acomodação, mas recentemente, né, nós sentimos uma inversão desses preços, provavelmente aí devido principalmente aí à abertura da China. Então, hoje, a gente tem uma expectativa, focando mais agora no volume de estoques, de ter uma melhora ao longo dos trimestres.
Perfeito. Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Marcelo Mota, do JP Morgan.
Oi, bom dia a todos. Duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem dar um detalhamento um pouco maior do CAPEX aí orçado para 2023, enfim, acho que tem a expansão em Jaraguá, enfim, tem algumas outras, né, projetos relevantes acontecendo, mas só entender um pouco, de repente, o breakdown por segmento, né, que áreas aí vocês estão vendo mais investimentos. E a segunda pergunta, enfim, quando a gente olha mercado norte-americano, a gente vê algumas empresas, né, talvez com mais plantas que vocês até lá, comentando sobre a questão, né, da inflação na parte de mão de obra, enfim, apesar de serem, se não me engano, 3 ou 4 plantas lá, se isso para vocês é alguma coisa que pode pressionar a margem esse ano ou não. Obrigado.
Oi, Mota, vou falar sobre o CAPEX. Sobre 2023, acho que a primeira coisa é que nós aprovamos o orçamento de capital em cerca de 1,6 bilhão de reais para 2023, um valor maior do que realizado nos últimos anos. No ano passado, nós entregamos algo em torno de sobre 1,2 bilhão. E também, parte desses investimentos que eu vou comentar, a gente já vem anunciando, né? Então, investimentos que já começaram ao longo de 2022 e vão continuar em 2023, né? E, basicamente, esse investimento é para suportar os níveis atuais de crescimento da companhia. Nos últimos anos, a gente tinha esse envelope total de CAPEX, a maior parte, um pouco acima da metade, destinado ao mercado externo. Nesse ano, 55% está orientado para o Brasil e 45% para as operações fora do Brasil. Quando a gente fala do Brasil, os principais investimentos estão no foco aqui em Jaraguá do Sul, o aumento da capacidade, a nova fábrica de motores, e aí nessa nova fábrica, uma parte dedicada a motores para mobilidade elétrica. Betim, dado a esse bom desempenho de T&D no Brasil, Betim, onde nós temos a planta de transformadores, novos investimentos para ampliação da fábrica e também de serviços, né, prestação de serviços na área de transformadores. Itajubá, que é uma aquisição recente do ano passado, da Baltô, que fabrica transformadores de corrente e de potência, né, que são muito mais focados em instrumentos de medição, também uma ampliação dessa fábrica, dado aí essa boa dinâmica que nós estamos verificando nesse mercado de T&D, como já tive a oportunidade de comentar. No exterior, no México, o destaque é o aumento de capacidade e das nova fábrica também de tanques para os transformadores, sobretudo aí para fornecer, inclusive para os Estados Unidos. Na Índia, nós fizemos o ano passado, terminamos o investimento, inauguramos a fábrica de motor de baixa tensão, de motores elétricos, e agora chega o momento da nossa ampliação da fábrica de motor de média e alta tensão para utilizar esse espaço para a fabricação dos aerogeradores 4.2, que nós temos a intenção de iniciar a comercialização no mercado indiano. Portugal também é a continuidade na construção da nova fábrica de motores industriais, acho que na apresentação tinha até uma foto lá de Santo Tirso, né, onde nós estamos fazendo esse investimento. Os Estados Unidos, depois que nós inauguramos a terceira fábrica de transformadores, ao mesmo tempo nós anunciamos uma expansão em uma das fábricas existentes, e essa expansão se prevê terminar em 2023. Em China, e na China nós vamos continuar os investimentos em aumento de capacidade de motores industriais e crescer o negócio da automação no país com o desenvolvimento de novos produtos. E além, né, nós, uma parte desse investimento vai estar também focado na constante modernização, automação e robotização das nossas operações. Acho que é sempre importante observar também que esse orçamento de capital, não sei se a gente consegue, assim como nos outros anos, executar 100% desse valor dentro do ano, mas de maneira aí bem rápida, é uma visão geral de onde queremos alocar esses investimentos em 2023.
Oi, Mota, obrigado pela pergunta. Com relação à inflação nos Estados Unidos, na verdade, acho que a gente pode até falar de forma mais ampla, né? Porque a inflação ela é uma realidade em boa parte do mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Acho que foi um efeito que aconteceu muito forte o ano passado, e aí, obviamente, isso começa a trazer alguns impactos para a estrutura de custo, né? Mas acho que eu diria para você o seguinte: por ser uma empresa, até uma empresa brasileira, né, e conhecer bem essa dinâmica aqui no Brasil, a gente acompanha e conhece muito bem o assunto e eventualmente vai fazer os ajustes necessários quando precisarem ser feitos, né? A gente não vê isso como um grande risco ou algo que possa, de uma forma muito relevante, impactar margem ou impactar a dinâmica do negócio.
Perfeito. Muito obrigado, gente. Bom dia.
A próxima pergunta é de Rogério Araújo, do Bank of America.
Olá, bom dia, André Salgueiro. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui, dois follow-ups da minha parte. O primeiro sobre transfer prices. Vocês têm uma linha lá no ETR que ele mostra qual que é o ganho da diferença de alíquota do exterior. Vocês conseguem passar, grosso modo, para a gente um breakdown de quanto isso vem de exportações e quanto isso vem de produção fora, em países que a alíquota é menor? Que eu acho que, pelo menos, isso já daria alguma noção de quanto que realmente tem a ver com transfer price, né? E minha segunda pergunta é com relação à energia solar. Se vocês pudessem comentar um pouquinho como é que tem sido a dinâmica aí do mercado pós 6 de janeiro, que foi o deadline lá da regulação, né? Como é que está a entrada de pedidos ali de GD, o que vocês estão enxergando no mercado, tem alguma barrigada esperada na entrada de pedidos e como é que isso se conversa aí com entregas, né? E acho que é isso. Muito obrigado.
Oi, Rogério, obrigado pelas perguntas. Com relação à quebra da linha da nota explicativa 27, na diferença de alíquota no exterior, a gente não tem ou divulga essa quebra específica, né? O que eu posso passar para vocês aqui é que a maior parte do efeito ou do que está colocado ali na linha tem relação com a estrutura da trade. obviamente, a gente tem também situações de diferenças de alíquotas em outras operações, onde essas operações elas têm uma alíquota inferior à daqui do Brasil, e aí essa diferença ela acaba transitando por ali também. Mas, majoritariamente, o efeito que tem ali é o efeito relacionado a trade. Com relação ao solar, a gente teve a mudança regulatória agora, né, no dia 7 de janeiro, na verdade era de conhecimento de todos, né, uma discussão que vem acontecendo aí já há alguns anos. Essa nova lei, né, ela acaba impactando a geração solar distribuída, né, o que a gente conhece aqui como GD, ela ainda prevê um período de transição, né, para os projetos que foram protocolados até o dia 7 de janeiro. A gente ainda tem um período de transição, a depender do tamanho do projeto, que pode ir de 120 dias até praticamente um ano, né? Então, os projetos maiores, que são os projetos de mini usinas, são aqueles projetos de 1 a 5 megas, esses projetos do 7 de janeiro, né, eles ainda vão ter um ano de prazo de implementação praticamente. Então, por conta disso, né, e dado essa transição que ainda vai acontecer ao longo de 2023, a gente não está imaginando nenhum impacto muito significativo no negócio de geração solar. Por outro lado, também dá para afirmar que é um negócio que não deve continuar crescendo no ritmo que ele veio crescendo aí nos últimos anos, né? Então, quando a gente olha para o solar como um todo e aí a gente coloca a geração centralizada, que vem melhorando bastante, o André Rodrigues até comentou aqui na resposta do backlog da construção de carteira de geração solar centralizada nos últimos trimestres, quando a gente olha para o solar como um todo, a gente imagina que o negócio solar vai continuar crescendo. Então, a gente não tem, especialmente para esse ano de 2023, uma preocupação muito grande de ter uma retração de receita. Para 2024 em diante, a gente vai precisar ver como é que vai ser essa dinâmica, né? Lembrando, geração solar distribuída é um negócio de ciclo curto, a gente não consegue ter essa visibilidade tão longa, mas à medida que for avançando e chegando mais para o final do ano, a gente pode ir atualizando a dinâmica desse negócio aí, principalmente as expectativas para o ano que vem.
Perfeito, ficou bem claro. Muito obrigado. Bom dia.
A próxima pergunta é de Josh Milberg, do Morgan Stanley.
Bom dia, pessoal, e parabéns pelos resultados. Minhas perguntas são referentes à evolução de seu business no Ásia-Pacífico, onde cresceram abaixo da média em 22. Vocês conseguem dar um pouco de perspectiva atualizada sobre os fatores atrás desse underperformance, discutindo os efeitos dos lockdowns na China e também como estão vendo hoje os desafios neste mercado de concorrer contra players domésticos e com uma mudança para uma economia mais controlada pelo Estado nos últimos anos. E com o fim de COVID-0, especificamente, devemos ver uma melhoria relevante na taxa de crescimento nessa região em 23. E entendemos que a Ásia não é tão representativa no seu mix, mas estou perguntando parcialmente porque vocês identificaram no VEGD como uma parte do mundo, como uma parte do mundo onde tem grandes ambições de ganhar share nos próximos anos. Obrigado. Espero que a pergunta ficou clara.
Oi, Josh. André Rodrigues falando. Obrigado pela tua pergunta. Vou falar então sobre a questão de Ásia-Pacífico, né? Sem dúvida, os efeitos de lockdown praticados pela China ao longo do início da pandemia teve um impacto, sim, nos negócios da VEG, dos nossos clientes e de outras empresas, né? Felizmente, tem uma sinalização, a gente fala toda hora com o nosso pessoal lá nas nossas unidades, e de uma hora para outra, tudo que foi implementado de prevenção, de controle, desapareceu. Da mesma forma que foi implantado muito rápido, desapareceu muito rápido. A China hoje, aparentemente, vive uma situação normal. A situação onde nós tivemos, sobretudo ao longo do segundo semestre, uma redução na entrada de pedidos, e, de certa forma, impactou o desempenho da VEG no país, nós temos agora uma expectativa de reversão devido a esse momento de abertura, da liberação geral das restrições que estão ocorrendo aí desde de dezembro passado, né? Então, acho que o primeiro ponto é que a gente começa o ano com boas perspectivas para a região. E perspectivas com essa melhora da economia chinesa, crescimento na China e também com a perspectiva de boas perspectivas na Índia, né? Quando a gente fala de Ásia-Pacífico, não é só China. Eu acho que fora da China, Índia, como a gente já vem destacando algum ponto, é um país que a VEG acredita muito. Somos um dos líderes e motores de média e alta tensão no país, com entrega de projetos relevantes. Já comentei que a carteira de ciclo longo está positiva para esse ano. Aliado aos negócios de ciclo longo, inauguramos a unidade de produção de motor de baixa tensão e estamos aí em processo de certificação do nosso aerogerador e com investimentos programados para começar a iniciar a produção de aerogeradores de 4,2 MW no país. E também acho que vale a pena destacar, quando a gente fala de Ásia e Pacífico, também o bom desempenho do segmento de mineração na Austrália. A VEG tem uma presença muito importante no país, a marca é muito reconhecida, e esse bom desempenho do negócio de mineração vem aí a aliar essas boas perspectivas que nós estamos enxergando tanto para a China quanto para a Índia para 2023.
Nossa próxima pergunta é de Lucas Esteves, do Banco Santander.
Bom dia, André Rodrigues, Salgueiro, Felipe. Só um último follow-up aqui em relação à necessidade de capital de giro. Vocês vinham comentando no ano passado aí que um dos focos desse ano seria conseguir regularizar essa melhoria de operacional e trazer uma geração de caixa aí com redução da necessidade de capital de giro, e vocês já demonstraram isso com uma redução da posição de estoque nesse último trimestre, né? Queria entender quais as iniciativas que vocês ainda pretendem aplicar aí para esse ano e o quanto a gente pode ainda esperar dessa melhoria do ciclo financeiro de vocês. Obrigado.
Oi, Lucas. Eu acho que o principal ação que nós vamos concentrar é, sobretudo, melhorar o giro dos estoques da companhia. Quando nós analisamos a evolução do prazo médio de recebimento, acho que constantemente nós temos apresentado uma boa evolução. O prazo médio de pagamento tem uma dinâmica diferente das outras empresas. Quando a gente olha o prazo médio de pagamento no Brasil, ele é menor comparado com o resto do mundo e dado aí a nossa flexibilidade de posição de caixa, nós usamos essa flexibilidade para arbitrar no momento de aquisição de componentes, matérias-primas, para ter um impacto na linha de custo de produtos vendidos. Então, nós não esperamos grande variação. Eu acho que o grande foco da companhia é sem dúvida, melhorar o giro dos estoques. Nós já praticamos giros de estoques melhores do que foram praticados em 2022. Temos que prestar atenção também da mudança um pouco de perfil dos negócios, a partir do momento que nós temos um negócio como o solar, que se tornou mais relevante nos últimos anos, tem um impacto no giro, porque nós temos que compor um estoque importante de placas solares, mas, sem dúvida, quando eu falo que o foco da VEG é melhorar o giro de estoques, a companhia está mobilizada em todos os níveis e em todos os países, com objetivos claros para a gente buscar uma melhoria ao longo desse ano.
Obrigado, André. Só mais uma pergunta. Você citou aí a questão dos painéis solares no estoque. A gente escutou que houve uma redução recente de preços aí dos painéis de cerca de 20% por uma redução de matéria-prima. E vocês estavam trabalhando bastante estocados com painéis, né? Isso vai ter algum impacto para vocês em termos de rentabilidade do business?
Lucas, ao longo de todo esse trabalho de redução de estoque, né, de redução de estoque de painéis solares, já aconteceu ao longo do segundo semestre, né? Nós tivemos uma situação atípica ao longo do primeiro trimestre, praticamente o primeiro trimestre, com todos os atrasos de embarques devido aos problemas da cadeia global de suprimentos, que impactou negativamente o nosso patamar de estoques em painéis e foi feito um trabalho muito grande de trazer mais próximo da normalização ao longo do segundo semestre. Hoje nós estamos em um patamar, acho que razoável, que permite desenvolver os nossos negócios sem riscos aí para a continuidade.
Perfeito, obrigado.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Muito obrigado pela participação de todos. Que tenham um excelente dia e até a nossa próxima reunião, conferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023.
A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.